Copa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:11 na Bahia, 6:11. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia.
Bom dia pra todo mundo, pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, dos altos, dos distritos, do litoral norte, do litoral sul, zona oeste, zona leste, todo mundo ligado com a gente,
hein? Gabriela, FM.
A partir de agora, o número 1 das manhãs. Chegando hoje é quinta-feira, dia 14 de maio de 2026, Tropa de Elite. Tem um oferecimento todo especial Tezemax, Lojas Planeta Doces, Clínica Amos, Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista em Pré-Moldados Guanabara. Equipe de correspondentes já escalada também. Vini Santana, Priscila Varjão, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José. E no Bola Dentro, Edenildo Braga e as informações esportivas no nosso programa. E dividindo a bancada do Tropa de Elite, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho!
Eu chegando pra dar bom dia pra você, Scarpita, pra bom dia pra você, meu amigo. Bom dia, minha amiga também. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. E pelo carinho da sintonia, estaremos juntos até as 8 da manhã de hoje. São muitas as notícias, são muitas as informações e uma entrevista também aqui no Tropa de Elite, entrevista bacana no Tropa de hoje, hein?
Quem vai estar conosco?
O advogado doutor Andirley Nascimento.
É um dos mais conceituados advogados trabalhistas, seu repórter, da nossa Bahia. Inclusive foi presidente da OAB em Itabuna, tem um trabalho consolidado na área jurídica.
É advogado diferenciado, Scarpa, um homem atencioso, carismático, inteligente e voltado ao coletivo.
É, a partir das 7 nessa entrevista, inclusive na pauta, essa escala, o fim da escala 6x1, está na nossa pauta dessa entrevista hoje. Hoje, quinta-feira, então, o dia tá amanhecendo bonito, né? Olha só o Astro Rei dando ar da graça. Já vamos saber como é que vai ficar a previsão do tempo para esta quinta-feira. Você confere agora no painel digital aqui, Agência Clima Tempo, e a informação chegando.
E a temperatura?
24 graus, termômetros marcando, apenas 9% é a probabilidade de chuva para hoje, parcialmente ensolarado, seu repórter. É o outono, né? O outono aí, já estamos hoje no dia 14 de maio, daqui a pouquinho fica faltando um mês para o inverno chegar. É, o mês de junho batendo na porta, São João, a cidade já vivendo esse clima gostoso depois do anúncio das atrações do meu São João amado, Ilhéus 2026, pelo prefeito Valderico Júnior, e toda uma estrutura para receber não só nós ilhéenses, como os visitantes. Afinal de contas, um São João antecipado, você tem vantagens. Além da parte econômica, você não entra na disputa com outros destinos. 6:15 na Bahia, 6:15. Sua participação é pelo 739-8829-1029, mandando a sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto. Aqui o ouvinte tem voz e vez, viu? Vamos às manchetes, seu repórter Marinho Santos. Todos os detalhes daquele bafafá de ontem, Praça Dom Eduardo, em frente à Catedral de São Sebastião, seu repórter. Vai contar tudo no programa, não vai?
Ilhéus Praia Hotel, centro de Ilhéus, em frente à Catedral São Sebastião. Ocorrência mobilizou polícia militar, SAMU, um homem e uma mulher. É, segundo informações, um policial militar. Esse fato chamou a atenção. Uma arma de fogo em punho aparece na janela do Ilhéus Praia Hotel. Detalhes aqui no Tropa de Elite.
Senador Otto Alencar recebe, senador Ângelo Coronel, rapaz, recebeu o título de cidadão ilhéus, diferente do Otto Alencar, que teve que receber o título de cidadão itajuipense em Salvador. Otto Alencar foi receber em Salvador. Ângelo Coronel fez diferente. Ontem, tarde festiva, com o senador Ângelo Coronel, na Câmara Municipal de Ilhéus, prestigiado pelo prefeito Valderico, políticos da região, deputado Pedro Tavares também prestigiando essa entrega do título de cidadão ilhéense ao senador, seu repórter Ângelo Coronel. Todos os detalhes do Tropa.
Entre 9 de abril e 12 de maio, Ilhéus registrou 9 homicídios em pouco mais de um mês. E a violência preocupa.
É, rapaz, que situação essa aí, viu? Olha, Ponte Lomanto Júnior será parcialmente interditada nesta quinta-feira. Detalhes também no Tropa.
Ônibus escolar da empresa 17 condenados. As crianças estão se arriscando para o caminho da escola e ônibus caindo aos pedaços.
Zabum Bahia, mel de forró, cacau com leite, shot apimentado de artistas locais ganham destaque no Meu São João Amado 2026 em Ilhéus.
Atendimentos do Bolsa Família, passe livre e benefício de prestação continuada serão suspensos em Ilhéus amanhã, sexta-feira, dia 15 de maio.
É, e amanhã também, seu repórter, tem essa audiência pública convocada pelo o vereador, né, o Adilson José, questão da tarifa zero, mobilização aí nas redes sociais, né, e a Câmara amanhã recebendo aí a comunidade para discutir essas e outras. Sem dúvida alguma, você acompanha a partir de agora aqui no Número 1 das Manhãs. Uma super quinta-feira para todo mundo, hein? Bom dia, bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
A hora certa para você tá ligado, são 6:19, 6:19. Olha, 9 homicídios em pouco mais de um mês, e é preocupante para nós que moramos aqui na cidade de Ilhéus. Homicídios em diferentes bairros e distritos do município, incluindo crimes com extrema violência, execuções, casos envolvendo familiares e vítimas decapitadas. Os casos foram acompanhados de perto pelo programa Tropa de Elite. Então, o primeiro caso ocorreu no dia 9 do mês de abril. 9 de abril. Primeiro caso, 9 de abril. E preste atenção. Quando Samara da Silva Lago, de 42 anos, foi encontrada morta no bairro São Miguel. Após 2 dias desaparecida, e segundo a polícia, ela havia saído para encontrar o ex-namorado Daniel Sandro Souza Matos, que foi encontrado 2 dias antes na região de Juerana, com indícios de suicídio. Dias depois, em Olivença, um outro crime envolvendo disputa por herança chocou os moradores. Elison Santos, que tinha 43 anos, morreu após ser espancado pelo próprio irmão, João Vitor Macedo, de 26 anos. A vítima chegou a ser internada, mas não resistiu aos ferimentos. Madrugada de 24 de abril, os irmãos João Vitor Oliveira dos Santos, de 19 anos, Vinícius Oliveira dos Santos, de 22 anos, foram assassinados dentro de casa, no assentamento Demétrio Rocha, no distrito de Banco Central. Homens encapuzados invadiram o imóvel e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Uma das vítimas foi decapitada. Já no dia 6 de maio, Ilhéus registrou uma sequência de crimes violentos em distrito de Banco Central. José Carlos Pereira dos Santos Moura, de 58 anos, conhecido como Nego. Nego foi morto a tiros, teve o corpo decapitado. Já no bairro do Pontal, Zona Sul de Ilhéus, Cláudio Souza Ribeiro, ele tinha 52 anos, foi executado a tiros ao sair de casa dentro do seu próprio carro. Ainda no mesmo dia, o corpo do adolescente Gustavo de Jesus Santos, que tinha 17 anos, morador de Olivença, foi encontrado enterrado em uma cova rasa, já no município de Una. O jovem estava desaparecido desde o dia 2 de maio. E no sábado, 9 de maio, Gabriel Alves da Silva, 19 anos, executado a tiros no centro da cidade de Ilhéus, logo após deixar uma das celas da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. O crime ocorreu em plena área comercial, em frente ao Saque, em frente ao Banco Bradesco, na rua Eustáquio Bastos, causando pânico entre pedestres que passavam no local. O caso mais recente aconteceu na tarde de 12 de maio, anteontem, quando Rafael Fonseca, que tinha 43 anos, foi assassinado dentro de uma residência na rua Lusitânia, no bairro Teresópolis, o Alto do Ceará. Vítima apresentava perfurações pelo corpo e grave lesão na cabeça, com indícios de participação de mais de uma pessoa neste homicídio. Então, a sequência de crimes e a brutalidade de alguns assassinatos aumentam a sensação de insegurança entre moradores de Ilhéus e reforçam a preocupação com o avanço da violência no município. Eu vou dar o crédito aqui ao blog Ilhéus 24 Horas, que fez esse apanhado.
Muito importante, repórter, esses dados
aí. Ilhéus 24 Horas.
Um abraço ao Danilão. Parabéns, o Danilo. E toda a equipe.
E a equipe.
São informações que a gente precisa estar aqui passando. São dados importantes desse mapa da violência, especificamente aqui em nosso município. Nós estamos falando de Ilhéus. Todas essas informações que você trouxe no Tropa de Elite são relacionadas à cidade de Ilhéus.
É uma coletânea.
É preocupante.
9 homicídios.
Preocupante.
É mais de um mês de violência.
Nós
que
ultrapassamos Itabuna. Você lembra daquela fase de Itabuna violenta, né? Uma matança incrível. Itabuna deu uma trégua, se não me engano, Itabuna chegou ao terceiro homicídio ontem com um jovem lá no centro comercial. O Manuel Messias vai estar trazendo essa informação. E nós estamos aqui já nessa situação aí, hoje, dia 14 de maio. Olha, é uma questão da segurança pública, seu repórter, e eu não tenho dúvida de que a polícia civil, a polícia militar, não tem medido esforço, só que a criminalidade está muito grande.
Eu já ia falar isso.
A polícia militar
tem trabalhado.
Muito. Conhecemos de perto o trabalho da briosa polícia militar. Tão quanto o trabalho da Polícia Civil, que tem um delegado-chefe competente e comprometido, que é o doutor André Viana. Nós temos aí o Eustácio Lopes, do Sindipoc, que é um incansável guerreiro, está lá buscando melhores condições de trabalho para que os policiais possam desenvolver as suas atividades. Agora, a questão da criminalidade cresce no país inteiro. Não é só em Ilhéus, não é só na Bahia. Olha, tô tentando contato aí pra gente poder bater um papo aqui no programa com o Bebeto Galvão. O Bebeto tem reforçado laços com a comunidade, ampliando a presença política, não só em Ilhéus, mas em diversas cidades da Bahia. Tem feito uma peregrinação, seu repórter, nos quatro cantos da Bahia, inclusive com o nosso querido Gazo, do Sintepav. E o Bebeto, ele tem um poder de articulação muito grande. Tem uma experiência. Passou 4 anos em Brasília, foi um deputado federal atuante, né? E agora está buscando ser reconduzido a Brasília como representante da Bahia, principalmente da nossa região. Bebeto é uma opção aí, sem dúvida alguma, importante, que inclusive com a mudança de partido, né? O Bebeto deixou o PSB e foi para o PSD. Então, numa articulação aí acertada. Olha, a ponte...
E você falou em Brasília.
Brasília.
Aí eu lembrei aqui que o ex-vereador Augustão foi até Brasília com Luiz Aldo Barreto. Os dois foram até o ministério lá, chegaram junto e foi prometido, assinado documentos sobre a questão da engorda das praias, a engorda do bairro São Miguel, a engorda do bairro São Domingos, e até agora ninguém viu. E a dragagem, qual a previsão da dragagem do porto? A Codeba vai começar essa dragagem quando? Então nós vamos tentar também trazer aqui o ex-vereador Augustão, que agora é o presidente do PDT na cidade do município de Ilhéus.
E pré-candidato a deputado estadual também, Augustão, né? Augustão, é a pensão de ter essa oportunidade de ter uma voz na Assembleia Legislativa, outra voz lá em Brasília,
Ilhéus, no Congresso Nacional. Ilhéus tem que votar em Ilhéus.
Com certeza, senhor repórter. Me faz lembrar até aquela campanha de 2006, Ilhéense vota em Ilhéense.
É verdade.
Né? E aí foi eleito o Raimundo Veloso e a Ângela Souza.
Eu quero ver Brasília lá no Congresso, o cheirando a cacau.
E cacau.
A Assembleia Legislativa da Bahia também cheirando a Ilhéus e cheiro de cacau.
Olha, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a intervenção da ponte Lomanto Júnior, que vai acontecer hoje das 9 às 11, hein? Daqui a pouquinho, detalhes no Tropa. Tem giro regional chegando, o Vini Santana já tá no ponto, já também vamos falar do segundo dia do novenário da festa de Santa Rita de Cássia. Ontem o Zé Mascate mandou as fotos, seu repórter, procissão, muita gente bonita, a fé dos devotos de Santa Rita de Cássia. Daqui a pouquinho a gente traz a programação de hoje. Vini Santana, é com você, hein? Giro no ar!
A região interligada no Tropa de...
Bom dia, bom dia!
Muito bom dia, meus amigos Albert Scarpita e Marion Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de quinta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas, que é comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e logos. Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. E agora vamos aí para as informações que vêm direto da cidade de Itacaré, porque olha só, o município aí será a sede do Fórum Empresarial da Bahia 2026. O município recebeu representantes do Fórum Empresarial da Bahia para discutir o planejamento do evento e ações voltadas ao fortalecimento da economia regional, incentivo aos novos investimentos e também ao desenvolvimento sustentável. Com o tema Cenários e Tendências e o Novo Ordenamento Tributário, o fórum acontecerá entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro de 2026 no Hotel Spa Resende Imperial, reunindo em empresários, especialistas, lideranças políticas e representantes de diversos setores produtivos. Bom, meus amigos, com essa informação eu fico por aqui, retorno o comando para vocês, os meus amigos Robertinho Scarpita e Mário Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas, que é comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e olhos. Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Os nossos ouvintes têm 10% de desconto, Vidal.pratas. Valeu, pessoal, excelente quinta-feira para todos vocês. Eu retorno amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini, um abração, viu? Olha, hoje quinta-feira, dia 14, das 9 às 14 horas, o trânsito na Ponte Lomanto Júnior passará por alterações para viabilizar a substituição de postes de iluminação. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Autarquia de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, Sutran, realizará o bloqueio parcial da via para garantir a segurança das equipes de manutenção e dos condutores. Durante o serviço, o tráfego funcionará no sistema Pare e Siga, com a liberação alternada do fluxo em apenas uma faixa. Agentes da Sutran estarão no local local para orientar os motoristas e garantir a organização do tráfego na região. A Prefeitura orienta que os condutores busquem rotas alternativas, como a Ponte Estaiada Jorge Amado, para evitar possíveis retenções durante o período da manutenção. Então, gente, das 9 às 11, já sabe, sistema de pare e siga, trânsito na Ponte Lomanto Júnior, bairro do Pontal. Vamos no zap!
Aqui o povo fala.
Luiz Cláudio, homem da segurança, já ligado com a gente. Bom dia, bom dia. Os melhores da comunicação, hein? Bom dia, Marinho Santos, Escarpita, Ciso Boy. É, o pessoal deve procurar a Ponte Estaiada Jorge Amado, né, Ciso Boy? Pra não ficar no engarrafamento. Tem para e siga, viu? Dona Arlinda, bom dia pra vida!
Bom dia! Marinho Santos, Robertinho Escapita, Leandrão, bom dia!
Bom dia, né? Um abraço!
Deus abençoe!
Amém, amém, Dona Arlinda!
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Escapita, bom dia, tropa de elite!
Olha o
latinho aí! Da informação!
Bom dia, bom dia!
Latinho Choco, chegou pra falar, quintou! Vamos que vamos! Quintou. Para não clicar minhas palavras, quer deixar aí você mandar meu alô aí pro meu patrão aí, meu amigo Paulo do Basílio, lá do Banco Central. E apelido chama Cumbili, tá lá todo dia, liga o comércio, abre o comércio dele, fica ligado ouvindo o Tropa de Elite lá do Banco Central.
Alô, Banco Central.
Meu nome é Paulo do Basílio, mas apelido é Bili. Valeu, eu, motoboy, capoeira da DAI.
Valeu,
boa cheia aí, salve, salve.
Valeu, Latino Capoeira. É flamenguista o Latino, viu, seu repórter? Latino é uma figura. Olha, bom dia, Robertinho e Marinho Santos. Que Deus abençoe nosso dia. Manda alôzinho pra minha família Lima. Rosa Lima, beijo enorme aí. É, Rosa Lima, na Avenida Esperança. Bom dia, Escarpita e Marinho Santos, quintou, encerrando meu plantão aqui, abençoado. Manda alôzinho pra toda a galera aqui do Pedal Amarelo, que acontecerá em Itabuna dia 17, viu? É, e essas obras da duplicação, será que é só até acabar as eleições? Tomara que não. Abração para todos. Maurício Suzarte, quem passa lá para, né, a Zona Sul, já está vendo a movimentação, seu repórter. Inclusive, chamar a atenção dos condutores, né? Tem desvio, tem sinalização aí. A retomada das obras da duplicação da Ilhéus Olivença, segunda etapa, já... Máquinas no local, já quebraram a parte ali daquele canteiro, do finalzinho ali, já antes de chegar na cabana Guarani. Então o pessoal tá trabalhando, chamar a atenção da turma aí, viu, seu repórter?
Olha, Scarpe, o Marcos Mendes, lá da rua Visconde de Santo Amaro, no Visconde Pedra Branca, melhor dizendo, no bairro do Malhado, mandou umas fotos para mim aqui. Ele tá caminhando na litorânea e visualizou, os caras estão arrancando os fios. O dos postes que está pelo solo subterrâneo.
Aquela
estão arrancando fios.
Estão cortando os cabos da internet.
Cortando.
Está no fio, né? Está no chão os fios.
E vendendo, e aí tem a polícia, tem que atacar quem compra os fios, os ferrovelhos. Ainda tem aqui. É, olha, Marinho Santos, aqui é Flomiller. É, o Flomiller está dizendo: hoje é aniversário de Dona Jane. Jane é a esposa do Flo. É o Flomília ali, ao lado de Álvaro Serafim, central de abastecimento do bairro do Malhado. Atenção, Marinho Santos, Escarpita. Olha, pega. Aqui quem é o Ivan Moraes, da Serra da Lontra.
Falou tudo aí, essa mensagem.
Manda um alô para seu Cecílio.
Ah.
Seu Cecílio tá lá na Ponta da Tulha, no bar. O bar da Ponta da Tulha, São Cecílio, houve Tropa de Elite todos os dias. E aqui é o Tinho taxista, Marinho Santos, Escarpita, meus irmãos taxistas, em especial Val Mecânico, é irmão do Val Mecânico, o Tinho taxista, o Val Mecânico tá ali na Barra de Itaípe, e Maria do Bar, e Maria em Juerana. Aquele abraço para vocês.
Tá dado um recado aí para todo
mundo.
Do
Tropa de Elite.
Olha, festa em louvor a Santa Rita de Cássia, o novenário que vai até o dia 21 de maio, né? Tema central: Igreja, Casa de Misericórdia, Esperança para os Pobres. Segunda noite, hoje, dia 14, quinta-feira, 19 horas, né? Convidados, comunidade aí, moradores da rua Monsenhor Evaristo, a Polícia Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Sutran e Guarda Civil, viu? Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, também convidada aí da noite, dedicada a todos os homens, ao grupo oficial da Imaculada e aos grupos do Feijão da Comunidade. Responsáveis aí o terço dos homens, viu? A oferta da noite será o leite, viu? E a bênção, a chave. Tema da noite, a igreja nasce do amor de Cristo. E o pregador de hoje, seu repórter, é o Joaquim, ele que é gestor aí, junto com o padre Valdir do Abrigo São Vicente, né? O gestor do Abrigo é cunhado do nosso amigo Marcelo Bandeira.
Marcelo Bandeira.
Marcelo Bandeira, é casado com a Márcia Bandeira, filha do nosso querido maninho de Castelo Novo,
José Oládio Gomes. Olha, tem uma nota de pesar aqui, Scarpita, uma nota de falecimento. O doutor Nelson Coelho Júnior, irmão do delegado doutor Luiz Adriano Coelho, delegado da Polícia Civil. O irmão dele, o médico, ele faleceu. Olha, Marinho Santos, o corpo está sendo velado no SAF. Sepultamento será às 14 horas, 2 da tarde, no cemitério local de Ilhéus. Cemitério deve ser o cemitério da Vitória, provável, né? É o doutor Nelson Coelho Júnior, irmão do delegado.
Nosso sentimento Luiz de Adriano, condolências.
Ele lutava contra o câncer há 3 anos.
Nossos sentimentos e condolências aí. Tem giro regional, Priscila Varjão chegando com as informações da nossa querida do Sul, que é a Serra Grande e Zona Rural.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Priscila.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Priscila Varjão chegando nesta quinta-feira, 14 de maio, trazendo informações diretamente de Uruçuca, com destaque para um importante encontro voltado ao desenvolvimento regional do litoral sul da Bahia. Representantes de municípios consorciados participaram de mais uma assembleia extraordinária, promovida pelo Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Litoral Sul, o CDS Litoral Sul. O encontro reuniu lideranças políticas e representantes das cidades da região para discutir prestação de contas, alinhamento de ações e planejamento de novos projetos voltados ao desenvolvimento regional. Durante a reunião, também foram debatidas iniciativas importantes para fortalecer áreas como infraestrutura, mobilidade, desenvolvimento econômico e melhorias para os municípios consorciados. A participação das lideranças reforça a importância do diálogo entre as cidades, buscando soluções conjuntas para avançar em ações que impactam diretamente a vida da população. Segundo a prefeita Magnólia Barreto, que também esteve presente na reunião, o momento foi marcado por troca de ideias, construção de parcerias e debate sobre novos investimentos para o crescimento do Litoral Sul. E assim, Uruçuca segue participando ativamente das discussões e projetos que buscam fortalecer a região, ampliar oportunidades e garantir mais desenvolvimento para o nosso povo. É Roberto Scarpita, Maria Santos. Essas são as informações para hoje aqui no Tropa de Elite. Eu sou Priscila Varjão, correspondente de Uruçuca, para o Giro Regional.
Valeu.
Um forte abraço, um excelente dia para todos.
Beijo enorme, alegria sempre para você, viu, Priscila Varjão? Daqui a pouquinho, Ângelo Coronel anuncia R$1 milhão para o São João. Promete emendas, comenta cenário político durante a homenagem. Tarde de ontem na Câmara de Ilhéus. O que é que tem na volta, repórter?
Olha, antes da manchete, Scarpita, nos dá o prazer de estar ouvindo o Tropa de Elite, o doutor Carlos Henrique, o médico doutor Carlos Henrique, o jovem médico que é o filho de Wellington, da Marisol Material para Construção, ali em Juerana. Na volta eu volto falando do Ilhéus Praia Hotel, centro da cidade. Ocorrência mobilizou polícia militar e SAMU. Policial militar e uma mulher chamou atenção com uma arma em punho aparecendo na janela do hotel. Todos os detalhes daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela F.
Estamos de volta, bom dia, bom dia.
102.9.
Uma super quinta-feira.
A rádio que faz a sua trilha sonora.
Aqui a notícia chega primeiro.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Estamos de volta, 6 horas 48 minutinhos na Bahia, vai se atrasar não, hein? Olha, o senador Ângelo Coronel cumpriu a agenda ontem em Ilhéus, marcado pelo recebimento do título de cidadão ilhéense, anúncios de investimentos para o município, defesa da cadeia produtiva do cacau e declarações sobre o atual cenário político nacional. A sessão solene foi realizada no plenário da Câmara de Ilhéus, reuniu representantes, né, dos poderes executivo e legislativo, prefeito Valderico Júnior, vários secretários, né, autoridades políticas, membros da comunidade ilhéense presentes, né. A homenagem foi conduzida pelo presidente da casa, vereador César Porto, ao lado da vice-presidente, é, a vereadora Rubem Carvalho, o prefeito Valderico, Vanessa, o deputado estadual Pedro Tavares. Durante o evento, Ângelo Coronel anunciou a destinação de R$1 milhão em emenda para os festejos juninos do nosso município e afirmou que também irá contribuir com recursos para o custeio da saúde pública. Ilhéus precisa realmente. O prefeito Valderico recebeu a prefeitura com problemas no CALC e inadimplências. Então não era possível alocar emendas. Agora a prefeitura está saneada e vamos colocar mais emendas para Ilhéus, declarou o senador. Sobre o título de cidadão ilhéense, ele reforçou essa aproximação com o município. Ao comentar o recebimento do título, o senador destacou os vínculos afetivos construídos com a cidade ao longo dos anos. Esse título representa muito para mim, é como se eu tivesse nascido aqui. Tenho família em Ilhéus, grandes amigos e me sinto em casa. Em seu pronunciamento, o prefeito Valderico Júnior demonstrou respeito, consideração e reconhecimento a trajetória política de Ângelo Coronel, destacando a importância da aproximação institucional com o senador para o fortalecimento do município. O gestor ressaltou que, mesmo com uma trajetória consolidada e ampla experiência na vida pública, o senador Ângelo Coronel demonstra manter uma postura de constante aprimoramento e evolução, característica destacada por Valderico Júnior com uma das marcas do parlamentar. A fala reforçou o tom de respeito, cordialidade e aproximação política construída aí durante a solenidade. Tem a lei aí, né, que fortalece a cadeia produtiva do cacau de 35%, lei dos 35% fortalecendo a cadeia produtiva do cacau. Parabéns aí ao senador Ângelo Coronel, seu repórter, mais novo cidadão ilhéense. Vamos trazer o Edenildo Braga e logo depois todos os detalhes. Foi um surto que aconteceu com esse policial, seu repórter. Ele que é da cidade de Itabuna, né? E chamou a atenção. Eu queria destacar aqui o trabalho, ele que é militar, né? Capitão Igor Erdens, atual secretário da Ordem Pública, teve um papel importantíssimo nesse desfecho.
É, poderia ter terminado em uma tragédia no centro de Ilhéus, mas graças a Deus, graças ao capitão Igor Erdens, deu tudo certinho, Scarpe.
Daqui a pouquinho você conta todos os detalhes. Tem bola dentro no ar. Tem Edenildo Braga chegando para falar de futebol no Tropa.
Bola dentro.
Bom dia, Edenildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marion Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Time grande sendo eliminado da Copa do Brasil. Confira os resultados de ontem. O Juventude perdeu o primeiro jogo em São Paulo, mas bateu o tricolor paulista no Alfredo Jaconi pelo placar de 3-1 e avança à próxima fase da competição. O Vasco tinha vantagem, venceu fora de casa, abriu 2-0, cedeu o empate 2-2, mas está na próxima fase. O Curitiba perdeu para o Santos 2-0, o time de Neymar se classificou. O Mirassol também garantiu a classificação, bateu o Bragantino por 2-1. A Jacuipense já havia perdido o primeiro jogo e ontem perdeu de novo. Conseguiu até fazer um golzinho. Jogo Jacuipense 1, Palmeiras 1. 4. O Remo derrotou o Bahia de novo, agora pela Copa do Brasil. Já havia derrotado na Fonte Nova. Ontem, o Grêmio venceu o Bahia de virada pelo placar de 2-1 e garantiu a classificação para a próxima fase da competição. O Ceará até começou bem, batendo o Atlético Mineiro por 2-0, mas tomou um golzinho e a decisão foi para os pênaltis. O Atlético Mineiro garantiu a classificação para a próxima fase. Ainda sobre ontem, após a desclassificação do São Paulo, o técnico Roger Machado, ele foi demitido e não é mais técnico do tricolor paulista. Teremos hoje mais jogos decisivos, valendo vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Preste atenção: 18 horas, Chapecoense e Botafogo; 19, Confiança e Grêmio; ainda 19 horas, Atlético de Goiás e Atlético do Paraná. O Corinthians enfrenta o Barra. Às 20 horas, teremos CRB e Fortaleza. Já o Vitória tem uma missão difícil diante do Flamengo no Barradão. Primeiro jogo 2-1 para o time carioca, e o Vitória precisa vencer para garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela Fini, sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a gelada de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa da Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Bom dia, Denildo Braga. Amanhã você volta trazendo mais informações aqui no nosso programa, viu? É o número 1 das manhãs.
Bola dentro.
Logo mais 18 horas, Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano.
102,9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Mais uma passadinha no nosso WhatsApp. Faltando 5 minutinhos para as 7, daqui a pouquinho, advogado conceituado, advogado trabalhista, doutor Andirleg Nascimento, é o nosso convidado de hoje. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Manda um alô pra mim, da Uana. Mora aqui em Ubaitaba. Meu pai também é Heraldo, minha mãe Marinalva. Estamos ligadinhos aqui em Ubaitaba todos os dias ouvindo vocês, hein? Ouvimos todos os dias, viu? Adoramos vocês. Ô, da Uana, beijão pra você. Obrigado pelo carinho. Jackson lá do Nossa Senhora da Vitória. Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. Rua Bela Vista, alta aqui do Nossa Senhora da Vitória. Uma lâmpada do poste queimada. Ajuda a gente aí, por favor. Olha, se você puder digitar, viu, Jackson, o número do poste, a gente já encaminha aí pro nosso querido Afonso, setor de iluminação da Prefeitura de Ilhéus, para ajudar a gente a resolver esse problema e deixar tudo iluminado, né? Yara, bom dia, meu amigo Robertinho Escapito e Marinho Santos. Yara, dá pra você, Isabel? Tô sumida, mas tô ligado no Tropa, viu, Escapita? Manda os parabéns aí pra minha coroa, Maria Damiana, completando mais um ano de vida hoje. Dona Maria Damiana, ela bateu um papo com o Marinho Santos durante o velório da saudosa mãe Carmosina. Viu, Dona Maria? Ela não revelou a idade, não. A gente não vai revelar também, não, viu? Fique tranquila, mas parabéns. Agora, a Yara disse, minha coroa. Parabéns, parabéns. Recebendo aí o carinho dos vizinhos, a turma da Avenida Princesa Isabel. Linha aberta pro povo, bom dia.
Bom dia. Bom dia, Mário Santos, Carpita.
Bom dia.
Fala, Anderson, do Bairro da Conquista.
Fala, Anderson.
Eu fazia uma denúncia sobre aquilo no hospital Cossi.
O que está acontecendo?
É. Atendimento ali é ruim. As enfermeiras passam a estar lá dentro doente e elas ficam batendo papo lá no, na recepção. Não vai lá ver os pacientes ver como é que está sentindo a dor, não. Eu já vou lá falar isso, está com dor, eu fico lá batendo papo, pirraça, pirraça. Tem que anunciar isso aí na rádio, como é a diretoria do hospital, para averiguar isso aí.
Valeu, tá dado o seu recado.
Eu vou só para você anunciar isso aí.
Tá dado o recado aqui no Tropa. Bom dia,
bom dia. Mário Santos. Bom dia, Robertinho Escarpita. Passando por aqui para desejar um excelente dia, abençoado na paz.
Abençoado, seja a nossa quinta. Amém,
Maru, Fabrício Nascimento, Paulo Maciel. Esposa.
É, Dona Julita, ontem ganhou alô aqui durante a entrevista, né, Dona Julita? Um abraço. Bom, seu repórter, traga essa notícia, porque a Nath Almeida já está no ponto também. Ontem essa movimentação chamou a atenção de quem passava Praça do Eduardo, Praça da Catedral de São Sebastião, seu repórter.
Olha, segundo informações, um policial militar, né, que surtou tarde de ontem, chamou a atenção de tudo e de todos, e o palco foi o Ilhéus Praia Hotel. Equipes da Polícia Militar, inclusive a Polícia Militar de Parabéns, a Companhia 68, que tem o comando do Major Carlos Araújo, a equipe do SAMU também de Parabéns, e o capitão, que é o secretário da Ordem Pública de Ilhéus, o capitão Igor Erdens, também de Parabéns por ter chegado
momento, né,
frente Catedral de São Sebastião, essa ocorrência registrada. E aí mobilizou a equipe da PM e do SAMU na região central de Ilhéus. Então, um homem, segundo informações, ele é policial militar e também é pastor evangélico, estaria em surto dentro de um dos apartamentos do Ilhéus Praia Hotel. A companheira, a mulher que estava acompanhando ele...
Não é a companheira dele não, meu senhor.
Tentou contê-lo, ele, uma arma de fogo em punho, os dois apareceram na janela, um segurando e ela segurando também na arma, e chamava a atenção de tudo e de todos que passavam ali na Praça da Catedral de São Sebastião. Comerciantes, taxistas, enfim.
O nome desse policial.
Passavam pela região. Então essa ocorrência, o casal, né, estavam juntos, chegou a aparecer, repito, na janela do apartamento, e após intervenção da Polícia Militar, ele foi contido, foi encaminhado por uma equipe do SAMU para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. O policial militar Isaías Abreu é o nome dele. Nós já levantamos aqui, Isaías Abreu.
Ele é do 15º Batalhão Itabuna, né? E surto.
Infelizmente, deu tudo certo. Nós já levantamos também, descobrimos que morador no Jardim Primavera, em Itabuna. Ele é filho de um pastor evangélico e que também é pastor. Importante que tudo deu certo.
Graças
a
Deus.
E a polícia chegou chegando. E
saúde mental,
a outra informação, que a mulher oficial dele, ele discutiu semana passada uma discussão ferrenha com a esposa dele.
Vamos seguir acompanhando, buscando notícias, torcer para que resolva, né?
E a mulher que estava com ele, você quer o nome dela? Já descobri também.
Já descobriu?
Claro, aqui a gente trabalha. Aqui é investigativo esse programa.
Qual o nome da mulher que estava com
ele? A mulher de prenome Janaína estava com ele. E entendeu?
Coincidentemente, Janaína é o mesmo nome da esposa dele, viu? Pode de repente ter sido a esposa dele que estava com ele nas imagens, né? Mas vamos torcer aí que tudo dê certo. A gente sabe, né, diversos problemas policiais ali acabam surtando. A questão da saúde mental é muito importante. Nath Almeida, chegue chegando. Daqui a pouquinho, entrevista no Tropa. Doutor Andirley Nascimento, advogado trabalhista, conceituado, premiadíssimo aqui na nossa região. É o nosso convidado de hoje, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia a você.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. O prefeito de Barro Preto, Juraci da Saúde, se reuniu na última terça-feira com representantes da COELBA para discutir demandas relacionadas à infraestrutura elétrica de Barro Preto. Durante o encontro, o gestor cobrou melhorias na iluminação pública dos bairros Bonfizão e Belo Monte, além de soluções para as constantes quedas de energia registradas no município. Segundo o Juraci, a reunião teve como objetivo buscar respostas e garantir mais agilidade no fornecimento de energia para a população. A administração municipal informou que seguirá acompanhando as tratativas junto à concessionária. Em Guaraci, o Ginásio de Esportes recebe nesta quinta-feira mais uma rodada do primeiro Campeonato Feminino Interno de Futsal, competição que vem aí fortalecendo o esporte feminino no município. A programação contará com dois confrontos: Alcatéia e Águias do Futsal às 19 horas e Guerreiras da Bola e Donas da Bola às 20 horas. O campeonato tem reunido atletas e torcedores, incentivando a prática esportiva e valorizando o futsal feminino na cidade. Robertinho Scarpita e Mário Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Daqui a pouquinho a gente fala da audiência pública amanhã na Câmara de Ilhéus. Amanhã também tem caminhada do Maio, Maio Laranja, promovido pela Secretaria de Ação Social e Combate à Pobreza. Até às 8, tropa no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Lojas Planeta Doces, Clínica Amo e TZ Max.
Ela que faz a sua trilha sonora.
Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Programa Tropa de Elite. A notícia chega primeiro aqui. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Você bem informado no dia a dia.
Pois é, bom dia você em casa, você no trabalho, pra você que tá no trânsito, dando carona 102,9. Estamos no Maio Amarelo. Todo cuidado e atenção pra gente fazer um trânsito mais seguro a cada dia. Chega pra perto do rádio. Tem entrevista, seu repórter.
É entrevista com o Dr. Anderley Nascimento, aqui ao vivo no programa Tropa de Elite. Ele já está aqui à minha direita, ao lado da também doutora Emily Nascimento, que também é a filha do Dr. Anderley, ao vivo aqui no Tropa de Elite, Scarpe.
Vamos dar bom dia, então. Conceituado advogado trabalhista, Dr. Anderley, seja bem-vindo ao Tropa, bom dia.
Opa, bom dia Marinho, bom dia Santos. Scarpita, é Marinho Santos, bom dia querido Robertinho, Scarpita, bom dia a todos os seus ouvintes. Registro aqui a satisfação por esse convite de estar aqui participando desse grande programa que é o Tropa de Elite.
O senhor é um apaixonado pela comunicação, pelo rádio também, né, doutor?
É. Agora, eu gosto, independentemente de eu participar, até porque já tive programas quando estive à frente da OAB, nós tivemos um programa de rádio, de comunicação institucional. Que era OAB Cidadania. Esse era um programa que ia ao ar todos os sábados, com entrevistas com juízes, com procuradores, com magistrados, com, enfim, toda a área jurídica, com o objetivo de levar, encurtar, na realidade, a estrada entre o judiciário e o jurisdicionado. Então, esse era um programa que realmente eu tinha um carinho muito grande e que fez o maior sucesso. Foi um dos poucos programas de rádio, aliás, para não dizer que foi o único no Brasil em que houve uma expansão, assim, uma credibilidade muito grande. Depois desse programa, também nós tivemos o programa, eu esqueci, foram vários, e eu vinha conversando com a minha filha de Itabuna para aqui, que logo no início da minha carreira profissional enquanto advogada, há quase 40 anos, sou jovem, viu? Os cabelos estão brancos, mas sou jovem. E daí eu, Walter Barbosa me convidou.
Meu amigo.
Ele está até aposentado, mandar um abraço para esse querido amigo, Walter Barbosa. E daí surgiram, Bené me convidou para participar.
Derivaldo Benedito,
a quem eu também mando um grande abraço, eu tenho o maior carinho por ele. E tantos outros programas que eu participei, mas que de um tempo para cá realmente eu suspendi para descansar mais, porque eu sei que ter um programa de rádio não é fácil, não é fácil. E manter é um programa de rádio por uma semana, um mês, dois meses, é bom, né? Mas manter ele por tanto tempo, como é o caso de vocês, é porque são grandes profissionais da comunicação, e a gente fica feliz. Eu, em particular, conversei também isso com minha filha na vinda de lá para cá, de que isso incentiva, né, qualquer profissão, qualquer profissional, em estar aqui levando a sua palavra para a sociedade, dizendo aquilo que ela quer ouvir e que ela precisa de ouvir. Então, mais uma vez, reitero aqui a todos vocês o convite, o meu muito obrigado.
Doutor Anderley Nascimento, como é que é ser presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Itabuna, por duas vezes, dois mandatos como presidente da OAB que o senhor foi?
Olha, é ter muita coragem. E na nossa gestão, todo mundo sabe que foi uma gestão pacífica e que, só para você ter uma ideia, nós recebemos, cada um, presidente, tem seu estilo, a sua forma de conduzir a sua gestão. E no nosso caso, nós buscamos, de fato, fazer com que o advogado fosse respeitado nas suas prerrogativas. Então, o objetivo nosso não foi político, partidário, nós não permitíamos, sob qualquer aspecto, que nenhum dos membros da nossa gestão participasse de qualquer campanha política partidária, para poder deixarmos isentos. Tanto é que nós tomamos nesse período inúmeras posições que não foi agradável para algumas pessoas, tá? Porque a gente defendia realmente a advocacia. Quando se mexia em um advogado, nas prerrogativas do advogado, a ordem de forma imediata. E não era através de pessoas de comissão, nada disso. A gente ia pessoalmente tentar resolver. Quando não se resolvia no diálogo, a gente tomava decisões jurídicas para poder ser a advocacia respeitada.
Doutor Anderley, o senhor é um dos especialistas na área trabalhista. A área trabalhista é uma demanda maior dentro desse processo jurídico?
Olha só, a advocacia trabalhista, é claro que é muito melhor do que as demais áreas. Não resta nem dúvida. Mas de um tempo para cá, de alguns anos para cá, o que aconteceu foi que a maioria dos políticos queriam acabar com a justiça do trabalho, porque estava incomodando e incomoda. É a única das tantas justiças do nosso país em que traz um resultado quase que imediato. E políticos, empresários da política, na maioria das vezes não estavam e não estão satisfeitos. E por essa razão é que fizeram de tudo para fechar a justiça do trabalho. E não houve mais contratação de servidores, né? A gente vê que hoje a dificuldade maior é exatamente a questão da falta de servidores públicos, né? Que a grande parte estão afastados, problema de saúde, outros estão aposentados. Em que pese haver a mudança, né, da questão do processo físico para o processo telepresencial, o processo eletrônico, que inclusive, para vocês terem uma ideia, dentre as alegrias, a satisfação que eu tive, Itabuna, na época da minha gestão enquanto presidente da ordem, foi o laboratório para implantar o que hoje está no país.
E as audiências
telepresenciais.
Que
foi
bacana.
Na minha gestão, lá em Itabuna. Nesse período surgiu o processo eletrônico. E para vocês terem uma ideia, na época começou o laboratório em Itabuna, como eu falei. E daí, na época, eu juntamente com os demais diretores, nós procuramos, quando da instalação do processo eletrônico em Itabuna, nós buscamos o corregedor que estava implantando o sistema eletrônico lá em Itabuna, pedindo para que nós aprendêssemos a técnica, né, para poder repassarmos para os nossos filiados lá em Itabuna, nossos colegas advogados, porque com a implantação poderia perder prazo. E aí esse corregedor da época disse que não iria fornecer porque o sistema não permitiria, e que já tinha passado essa forma, tinha passado para a OAB Bahia, o presidente da OAB Bahia, sobre o sistema, que ele, presidente da OAB da época, deveria buscar os meios necessários junto a essa implantação para aprender e divulgar com os advogados. Isso não foi feito.
As audiências presenciais hoje, elas são maiores do que a telepresencial?
Olha, na pandemia, interessante isso, na pandemia esse processo acelerou, né, de telepresencial, porque anteriormente era na mesa de audiência você teria que ir. Mas só para esclarecer o ponto que eu estava colocando, e daí nós tivemos um posicionamento muito firme com aquele que estava implantando, o corregedor que estava implantando o sistema, e dissemos para ele que nós, advogados, não iríamos aceitar aquele tipo de comportamento, porque ele já tinha ensinado, o Tribunal de Justiça já tinha ensinado aos servidores públicos, aos juízes, aos promotores, e a parte mais necessária desse processo, o que é que aconteceu? Ficou sem saber. E aí eu disse, nós dissemos para ele, eu juntamente com os demais diretores, nós dissemos para ele assim: olha, a parte mais importante está ficando de fora. Então, eu entendo que se a advocacia não ter conhecimento sobre essa implantação, esse sistema eletrônico, não vai funcionar. E aí nós convencemos, aprendemos e demos o curso para todos os advogados de Itabuna. Tinha juízes que chegavam lá, inclusive conversava comigo: doutor Anderley, parabéns, porque só em Itabuna os advogados é que já está dominando esse processo eletrônico. E aí eu recebi uma ligação do ex-presidente da OAB, na época também, em que me pediu ajuda.
OAB Bahia.
Bahia, me pediu ajuda. Doutor Anderley, nós sabemos do avanço que Itabuna está em relação, o domínio que está em relação ao processo eletrônico. E aqui já está abrindo em várias comarcas o processo eletrônico e vai causar um prejuízo muito grande à advocacia. O senhor teria como passar essa tecnologia para as demais subseções? Eu falei: prontamente, o objetivo era contribuir com toda a classe. E nós fizemos isso. Nós fizemos isso. Eu, juntamente com nós, quando nós assumimos a ordem, o primeiro passo que eu, na época, disse: olha, nós não podemos continuar tomando, a diretoria tomando posição sem ouvir a classe. Então, o que é que nós fizemos? Implantamos as primeiras comissões em Itabuna. Quem implantou foi nós, na nossa gestão. E daí, nós saímos, formamos a comissão de tecnologia, né, que nos auxiliou. E nós saíamos toda quinta-feira. Só não implantamos isso em Conquista, me parece que nós não fomos, mas subseções, nós saímos quinta-feira e retornávamos no domingo, sem cobrar um centavo por esse trabalho. E ensinamos nas subseções toda do estado da Bahia que nós implantamos o sistema eletrônico. Né?
Então, bacana, um pouquinho dessa história aqui no Tropa, né?
E para você ter uma ideia, a primeira distribuição de petição na Bahia é uma história. Foi implantada por mim. A primeira distribuição no processo eletrônico da Bahia foi eu quem fiz.
Doutor Anderley Nascimento. Quem está ouvindo e está parabenizando aqui é o nosso querido Paulo Gannen, secretário de Indústria e Comércio.
Paulinho, meu contemporâneo de faculdade.
Aqui ouvindo o doutor Anderley, mestre do bom e justo direito da boa república.
Obrigado, Paulinho, a você.
Doutor Anderley, uma polêmica lá no Congresso Nacional, que é essa questão da escala 6x1. O senhor, como especialista da área trabalhista, como é que, na opinião do doutor Anderley, essa questão aí da escala 6x1?
Olha, é inegável o benefício que isso trará para o trabalhador. É inegável, né? A escala que é de 6x1, ou seja, trabalham 6 dias e descansa 1. E a mudança será para... Tem 2 projetos de deputados, que é para 4 dias trabalhados e 3 descansados, né? E esse outro, que é o mais comentado, é trabalhar 5 dias e descansar 2 dias. Ora, é inegável que isso vai trazer um benefício muito grande para o trabalhador, né? Porque vai dar mais condições dele descansar, estar com a sua família, né? No dia a dia e... Enfim, poderá, inclusive, influenciar na produtividade, né, desse trabalhador. Deverá ter menos acidente, porque a fadiga, isso leva, com certeza, a acidentes constantes nas empresas. Mas o que é mais importante é que esse, não é, ao meu interpretar, não é um momento propício para que seja tramitado esse tão importante projeto, porque está contaminado pela questão política partidária. E os políticos não estão preocupados com o benefício do trabalhador. Não estão. O que eles querem e lançaram nesse momento é para se beneficiarem, né? Quer dizer, fazer do trabalhador massa de manobra para seus projetos eternos de permanecerem no poder. No poder. Que é isso que eles querem. Agora, sim, sabemos que no nosso país nós temos 80% da mão de obra vem de onde? Das pequenas e microempresas, não é? Que mais emprega. E no nosso país... a questão da mão de obra, né? Na realidade, dos postos de trabalho, né? São advindos de uma economia heterogênea. O que vem a ser isso? A mão de obra, a produção, né? A produção vem de onde? Da indústria, vem do comércio e vem da agricultura. O que estão fazendo já poderia fazer sem a necessidade de alterar a Constituição Federal através de acordo e convenção coletiva, que era muito mais fácil para adaptar. Não está havendo nenhum estudo do impacto que isso vai ter para as micros e pequenas empresas. Não está tendo isso. E quem é que vai pagar isso? Vai pagar a sociedade, incluindo na sociedade o próprio trabalhador. Porque as micros empresas estão passando por dificuldades econômicas. Micros e pequenas empresas estão passando por muita dificuldade. Tanto é que o momento econômico não é propício para esse tipo de alteração, que vai causar um prejuízo muito grande e vai terminar como? Essas empresas, para se adaptarem, elas vão ter que demitir, ao invés de admitir, elas vão ter que demitir empregados. Inclusive, aqueles com salário mais alto vão ficar desempregados. Porque a empresa não pode parar. Se ela parar, ela vai fechar. Ano passado, Scarpita, Roberto e queridos ouvintes, querido Paulinho Gana, que é um querido amigo, que eu tenho um carinho. Fomos contemporâneos de faculdade. Paulinho tem uma história também muito interessante.
Figura.
É. E que eu tenho um respeito, carinho muito grande por Paulinho. E daí, o que é que acontece? Essa alteração vai causar ao trabalhador, porque não está tendo um estudo do impacto. Quem vai pagar essas contas?
Não se fala desse impacto, né? Não se fala.
Quem vai pagar essas contas? Não é? Quer dizer, o próprio trabalhador. Então, os políticos colocaram isso por estratégia, porque querem estar visibilizando. Tanto é que você vê as propagandas na televisão. Ah, vai ser melhor para a mulher, vai ser melhor para o marido, vai ser melhor para o filho. E não, na realidade, não é eles. A preocupação que em particular eu tenho é exatamente assegurar ao trabalhador a sua manutenção no mercado de trabalho. Não é? E não apenas dizer assim, ah, vai melhorar porque vai descansar, vai tomar mais cachaça, vai isso, aquilo. Não é isso. Tem que ter um estudo sério. E não pode ser a toque de caixa. Pai, bufo, está resolvido e pronto. E depois? Depois já passou, né?
Doutor Adirley Nascimento, o que motivou sua paixão pela advocacia, em especial na área trabalhista?
Olha, interessante. Desde cedo eu comento isso, e quando eu tenho uns colegas que morrem de dar risada. A minha mãe, ela teve vários filhos. E quando casou, a minha mãe chegou e disse para meu pai, olha, os homens, minha mãe era professora, eu vou construir o nome de cada filho do sexo masculino com a primeira sílaba do meu nome. Aí, Antônia. E de meu pai, Álvaro. E disse, e para cada filha, eu vou construir o nome com a primeira sílaba do seu nome. Porque no interior tinha isso, né? E minha mãe, por ser professora, ela tinha esse lado legal de criatividade. E aí minha mãe disse para meu pai, e veio a primeira filha, Alvaci. Aí vem Álvaro, né? Depois vem Aldaci, Álvaro. Alvani, Álvaro, todos esses, não foi ela que construiu. Alnadi, Alderli e Aldeni. Aí depois vem os filhos, né? Que esses foram dois filhos, né? Aí vem Antônia, aí vem Andirley. Andirley. E depois vem o meu irmão. Um beijo, vou mandar até um beijo para meu irmão. E aí, negão, tudo bem? Um beijo para você.
Tá na escuta.
Tá na escuta. Aí vem meu irmão Andilney. Andilney. Então, ela construiu o nome de todos os filhos. E meu nome, ao final, vem Lei. Então, não é só coincidência,
Andilney,
né? Minha mãe já previa que eu seria advogado. E essa paixão passou a crescer cada dia. Eu, muito jovem, eu trabalhei com meu pai, trabalhei no comércio em Itabuna, Itapuã, Casa dos Calçados, enfim, grafita. E por último, eu fui ser chefe de setor, trabalhei na aviação Itapemirim, eu ainda menor de idade. Na época, eu tenho minha carteira assinada aos 14 anos de idade. E aí, naquela época, eu fui convidado para trabalhar na aviação. Com 2 meses, eu passei a ser chefe de setor de pessoal. Aí ninguém entendia, porque eu tão jovem, cheguei recente, tinha muita gente lá trabalhando, e as pessoas diziam, você já como chefe...
A promoção agora, foi rápida.
Rápida, agora por quê?
Tinha pistolão, não?
Não. Sabe o que aconteceu? Interessante. Eu sempre contei essa história para minhas filhas, elas sabem de qual é salteado. E daí, eu assim que eu cheguei, que aprendi o que era para mim fazer, em uma semana, Aí eu passei. Quando terminava as minhas atividades, eu chegava para um colega: quem quer que eu ajude? O objetivo meu era aprender, né? Saber ali lidar, até para, se eu saísse da empresa, eu ter já uma noção de outra atividade. Era esse o meu objetivo. E daí, o ex-chefe de departamento de pessoal foi demitido imediatamente, por motivo lá, sei lá qual, mas o gerente demitiu ele e me convidou. Quando ele me convidou, Scarpita e Robertinho,
e Marinho,
eu, meio-dia, que eu saía com satisfação, como sempre fiz e como sempre faço em todas as minhas atividades. Eu saía com muita satisfação para trabalhar cedinho. Eu saía de bicicleta lá do Banco Raso para o Flecha. Todos os dias eu saía de bicicleta. Tinha maior satisfação, chegava cedo lá para trabalhar. E aí o gerente chega para mim, seu Manuel Serafim, que eu tenho maior tristeza em não ter encontrado ele, porque ele já deve estar hoje com 90 anos, se estiver vivo ou mais, mas eu gostaria de vê-lo ainda para agradecer por tudo que ele fez comigo. Ele me deu noção de vida. Como? Ele chegou e disse, eu bem jovem, não tinha 18 anos ainda, ele chegou para mim e disse: Anderley, não saia meio-dia, eu nunca esqueci disso, eu quero falar com você. Eu disse: poxa, vou ser demitido. Na minha cabeça eu ia ser demitido, eu estou gostando tanto de estar aqui trabalhando. Aí ele me anunciou que estava demitindo o chefe de departamento de pessoal. E aí ele disse: você vai substituí-lo. Eu não quis. Eu digo: não, seu Manuel, tem muita gente aí bem mais velha e que vai de fato dar andamento na questão da burocracia, né, do escritório, que naquela época, Marinho e Roberto Capitão, Aviação e Itapemirim, tinha muitos empregados, né, e tudo era feito em cada setor, E aí, eu falei para ele que eu não queria, que eu fiquei assustado, o trabalho era complexo, muito complexo, eu fiquei assustado. Aí ele disse, eu não vou aceitar, porque eu não tenho a mínima capacidade para fazer isso. O gerente, seu Manuel Serafim, aí disse assim para mim: olha, a sorte só bate na porta uma vez, você está tendo essa oportunidade. Quando ele falou isso, eu me assustei e acordei. Eu digo: pronto, não vou perder essa oportunidade. Aí eu disse para ele: olha, se porventura o senhor me dá 30 dias, então, para me tentar me adaptar. 30 dias o senhor me dá para me adaptar, e se eu não cumprir com as metas, o senhor pode me demitir. Aí ele disse para mim, que ele é muito um capixaba, gente muito boa, elegante, o cara bem simpático, parecia até um ator de Hollywood, o cara cabelo liso e tal, mas que assim, teve assim, um respeito e um carinho por mim que eu nunca esqueci o que ele fez por mim. Aí ele disse para mim: não precisa você está me falando isso, porque se não der certo, eu lhe tiro. Mesmo assim, foi muito... E daí, continuei trabalhando, fiquei lá por muitos anos, só saí quando eu passei na faculdade, aí eu pedi minha demissão. Mas só para apenas dizer para vocês, diante do questionamento que você fez, para dizer assim: ó, seu Camilo Cola e dona Inês Cola, eu conheci ele quando veio aqui, quando ia implantar a empresa lá em Fortaleza. Ele passou, que era uma pessoa muito simples, muito tranquilo, senhor agradável. Aí eu fui convidado pelo gerente, seu Manuel Serafim, para ir a uma reunião no Flecha. Nunca esqueci disso. Quando eu cheguei lá, pela minha pouca idade, seu Manuel me apresentou ao seu Camilo Cola e a dona Inês Cola. E aí disse: olha, dona Inês, olha, seu Camilo, esse aqui é o nosso chefe de diretor de pessoal. Ele me olhou assim, Mas você é um menino. Você é um menino. Falou isso comigo. Você é um menino. Eu nunca esqueci disso. Ele disse, você já foi a Cachoeiro para fazer o estágio? Que todo mundo que entra tem que fazer um estágio lá, passar por todas as áreas para poder ocupar essa função sua. Eu falei, não, senhor, não fui. E como é que você aprendeu isso aí? Aí me questionou e tal. E isso assim para mim, eu disse, Lei, você está fazendo o quê? Na época eu estava fazendo curso técnico em contabilidade. Estou bem jovem ainda. E aí ele disse, você vai parar de estudar? Ou você vai fazer o quê? Eu falei, seu Camilo, eu vou fazer direito. Ele disse, ah, que bom, bacana. Quando você for aprovado, que na época que eu fiz faculdade só tinha aqui na Bahia a FESP.
Só o senhor é do tempo da FESP.
Da FESP, eu terminei meu curso na FESP. Na FESP, a Universidade Federal e a Católica. Na Bahia só tinha essas três faculdades de Direito. E daí ele disse, olha, qualquer faculdade que tenha, que você passar e que tiver a empresa vai assumir o pagamento e você vai ser transferido. Falou isso para mim.
Ele ficou.
Eu digo, eu passei, Scarpini, mais ou menos quase um mês sem dormir, só em saber que a FESP era paga e um valor para quem...
História bonita, né?
Um comerciário, que já foi comerciário, eu ficava, poxa, como é que eu vou pagar essa faculdade? Mas aí eu peguei, pedi minha demissão. Quando ele me falou que eu ia, que ele pagaria, a empresa assumiria a minha faculdade, eu fiquei numa felicidade muito grande. Mas depois eu disse, pronto, eu me conheço. Se porventura realmente eu assumir essa condição da empresa pagar, eu vou ser empregado eternamente. Não é isso que eu quero. Daí eu pedi minha demissão quando eu passei na faculdade. Sabe o que é que eu fui fazer? Vender roupa na feira.
Tá vendo?
Eu fui vender roupa na feira.
E hoje é um advogado conceituado. Doutor Nirley, agradecer a presença do senhor, o convite. Acho que a gente tem que fazer a parte 2 depois, viu? Dessa entrevista. Muito obrigado. Sucesso nessa caminhada aí. São vários clientes. A gente postou o card ontem lá no Instagram e muitos clientes parabenizando. Foi meu advogado vitorioso. Ganhamos a causa. E que o senhor continue trilhando esse caminho, viu? Um exemplo.
Olha, Robertinho. Eu agradeço, quem agradeço sou eu, essa oportunidade de estar aqui com você, com seus ouvintes, também a meu querido Marinho, e enfim, a todos vocês, meu muito obrigado, e estou sempre à disposição. Me trouxe assim um orgulho muito grande em estar aqui com você e também pelo convite.
A recíproca é verdadeira. Doutor Nirley Nascimento, nosso convidado de hoje. Essa entrevista vai estar disponível lá no podcast da Gabi daqui a pouquinho. Vamos para Itabuna, Manuel Messias, chamando em mais um Giro Regional do Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vondex e outros para manter o seu veículo impecável. E atenção, a Eurocar está com excelentes promoções. Toda a linha Spartan, toda a linha Autolimp, na diluição de 1 para 200 e de 1 para 400, com desconto especial até o dia 20. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente à Jato Peças, no centro aí de Leos. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-98-48. E Casa das Espumas, Renato Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. Meus amigos, olha só esta, durante a sessão da Câmara de Vereadores, um momento chamou atenção. Enquanto o vereador Danilo Freitas, do PL, utilizava a tribuna para seu pronunciamento, os demais parlamentares deixavam o plenário. A cena repercutiu e levantou questionamentos sobre o clima entre os vereadores e o ambiente no Legislativo Municipal Itabunense. A Câmara conta com 21 vereadores e Danilo Freitas é o único que faz uma verdadeira oposição ao prefeito Augusto Castro. E vários veículos com sinais de adulteração e restrição de furto ou roubo foram identificados e apreendidos durante o primeiro dia da Operação Ressonância aqui em Itabuna. A operação reúne equipes das polícias militar, civil, técnica e rodoviária federal, além do Detran da Bahia. Os veículos já estavam apreendidos e passaram por vistoria no pátio do Detran. O objetivo é recuperar automóveis roubados e devolvê-los a seus verdadeiros donos. E a Polícia Militar prendeu ontem dois suspeitos envolvidos em um furto ocorrido no bairro Pontalzinho. De acordo com a PM, os indivíduos trabalhavam em uma construção vizinha ao imóvel e teriam furtado diversos materiais de uma garagem residencial, entre eles uma caixa d'água. O crime foi registrado por câmera de segurança. O veículo que levou o material foi identificado. Trata-se de uma picape Chevrolet Montana de cor preta. O proprietário do veículo e o auxiliar foram reconhecidos nas gravações. Os suspeitos foram detidos e conduzidos à delegacia, bem como o veículo e todo o material recuperado. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a sua saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E fica na Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Merceria Mendonça, na Praça Cairu. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, Ilhéus. Direção dos amigos, Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta.
Tropa de Elite.
Reta final do nosso programa. Lembrando, amanhã audiência pública na Câmara de Ilhéus, debate proposta de tarifa zero para o transporte público. Amanhã, a partir das 9, audiência pública para debater a proposta de implantação da tarifa zero do transporte público municipal. O evento vai contar com a participação de especialistas do tema, inclusive com experiência em elaboração de políticas de gratuidade em outros municípios, hein? A partir das 9. Paulo José, chegando para fechar o Tropa de hoje, uma super quinta para todo mundo, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Hoje é 14 de maio, dia seguinte à abolição da escravatura. A Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888. O dia 14 ficou marcado como o amargo dia seguinte para a população negra recém-liberta que saiu sem trabalho, casa, nem apoio do Estado. O músico Lazo Matumbi tem uma música famosa sobre isso. A história deve ser sempre lembrada. 14 de maio. Bom dia a todos. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. As polícias civil, militar e técnica foram acionadas na manhã desta quarta-feira até o distrito de Bandeira do Colônia, pertencente ao município de Tapetinga. Segundo a polícia, por volta das 7h30, o corpo de um homem foi encontrado na rua da Charqueada. A vítima morava sozinha e estava sem vida dentro de um dos cômodos da casa. O homem era conhecido na localidade como Jó. O caso chamou a atenção dos moradores do local. A principal suspeita da polícia é de morte natural, mas o caso está sob investigação para os devidos esclarecimentos. E neste mês de conscientização e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, a Prefeitura da cidade de Santa Luzia promoverá uma blitz, que ocorrerá no próximo dia 18 de maio, segunda-feira, das 9 da manhã às 3 da tarde, na Praça Almino Nato, no centro da cidade. O convite é para que a toda a população participe, mobilize-se e mostre-se disposta a defender os interesses das crianças e dos adolescentes, já que este mês de maio, repito, é o mês laranja dedicado à conscientização e proteção de crianças e adolescentes contra a exploração e abuso sexual. A unidade móvel da Defensoria Pública do Estado da Bahia estará em Arataca com atendimentos gratuitos, entre eles exame de DNA, serviços jurídicos, além de serviços ofertados pela Secretaria de Saúde, como moldagem odontológica, e da Secretaria de Assistência Social, com a emissão de carteira do idoso e outros serviços importantíssimos. Hoje e amanhã, sexta-feira. Portanto, hoje e amanhã, local ali na Praça da Prefeitura, e o horário das 9 da manhã até as 4 da tarde. Aproveite esta oportunidade e faça aí, né, a sua consulta, faça a sua visita, faça aí os seus serviços sociais de saúde e também, claro, tenha aí acesso a serviços ofertados pela Defensoria Pública da Bahia. Isto é, Arataca, hoje e amanhã, repetindo aqui para vocês o horário, das 9 da manhã às 4 da tarde. Mais uma informação da Prefeitura da cidade, em nome do prefeito Ferluma Sul. Paulo José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu, Paulo, grande abraço. Olha, gente, não esquece, daqui a pouquinho, Ponte Lobanto Júnior estará parcialmente interditada, substituição de postes, então vai ter o pare e siga das 9 às 11. Repórter, até amanhã, viu?
Acabou o milho, acabou a pipoca. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir.
Vem aí o filho da dona Titina, Renatinho Bad Boy, e mais uma super manhã da Gabi. O Tropa volta amanhã às 6, no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Clínica Amo, Planeta Doces e TZ Max.
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.